a todos os presentes aí. Havendo quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Em prosseguimento, peço à senhora secretária que faça a leitura do Salmo Bíblico e do resumo da ordem do dia da ata anterior.
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Resumo da ordem do dia, ata 1784-2016. Pedido de informação 211-2016, o vereador Gustavo Zanatta. Por que será instalada uma sinaleira no cruzamento entre as ruas Bento Gonçalves e Olavo Bilac? Por que não utilizam meios mais baratos, mais ágeis e igualmente eficazes? Como é feita a escolha do meio que será utilizado para sanar os problemas de segurança dos cruzamentos? O Conselho Municipal de Trânsito foi consultado? Eles fizeram uma resolução? Foi realizado estudo sobre o número de acidentes dos cruzamentos? Há planejamento de instalar sinaleiras em outros pontos da cidade? Aprovado por 9 votos. Vereador Carzenar de Melo, presidente. Vereadora Rosemaria Almeida, primeira secretária.
Coloca em votação a ata da sessão anterior. Se ninguém discute, declaro aprovada. Em prosseguimento, peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Estão à disposição na Secretaria da Câmara as seguintes correspondências. Da Diretoria de Contabilidade, informando os repasses da União ao Município. Do Ministério da Educação, informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Portaria 7.397/2016 designa os integrantes da Comissão para Análise do Plano de Negócios e Projeto Arquitetônico necessários para a ocupação do espaço do café da estação. Portaria 7.399/2016 substitui integrantes do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materno-Infantil, Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais. Passamos agora à leitura, então, dos ofícios que vieram do Poder Executivo, respondendo a pedidos de informação desta Casa. Começamos pelo ofício 849/2016, Gabinete do Senhor Prefeito, que responde ao pedido de informação 201/2016, de autoria do vereador Dorivaldo da Silva.
Com a chegada do vereador Carlos Reinaldo de Mello, presidente dessa casa, lhe devolvo a presidência.
Obrigado, vereador Dorivaldo da Silva. Neste instante eu assumo a presidência e peço à senhora secretária que dê continuação à leitura do expediente.
Então passaremos a resposta, né, ao pedido de informação 201/2016, vereador Dorivaldo da Silva, onde ele questionou em relação ao FGTS para a população atingida pelas enchentes do município. Ele pergunta: quais os critérios para a liberação do valor do FGTS e a cópia da listagem das pessoas contempladas com esse benefício? A resposta é a seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que a liberação do FGTS vinculada à declaração de situação de emergência decretada pelo município pode ocorrer não apenas por ocasião de enchentes, mas também em decorrência de queda de granizo, enxurrada ou vários outros fatores. Tem direito ao benefício qualquer cidadão que tenha sido atingido por tais fatores, podendo sacar da sua conta vinculada ao Fundo de Garantia o valor máximo de R$ 6.220, não podendo ter efetuado saques pelo mesmo motivo em menos de um ano. O município não possui a relação de cidadãos contemplados pelo benefício, uma vez que quem o concede é a Caixa Econômica Federal. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, prefeito municipal. Continuando então com as respostas, pedidos de informação, o ofício seguinte, 850/2016, que responde ao pedido de informação 202/2016, de autoria do vereador Dorival da Silva, perguntando se existe projeto de construção de campo de futebol 7 com pracinha e áreas de lazer às margens da ERS 287, a Vila Esperança, na área pertencente à família Azeredo. Veio a resposta. Ao cumprimentá-lo, minha atenção pediu informação em epígrafe, informamos que, embora a construção de uma área de lazer às margens da ERS 287 e Vila Esperança venha sendo objeto de estudo da administração há algum tempo, ainda não foi elaborado projeto para atendimento dessa demanda. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, prefeito municipal. Ofício 851-2016, responde ao pedido de informação 203-2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantes, questionando sobre a administração ter depositado materiais para perfuração de poço artesiano para atender a comunidade de Faxinal. Ao cumprimentá-lo, e atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que o poço artesiano da comunidade Faxinal ainda não foi perfurado, uma vez que, quando a empresa veio realizar o serviço, a prefeitura não havia adquirido o material necessário, pois estava em processo de licitação. A perfuração do poço será realizada pelo Estado em um convênio com a Corsan. Adquirido o material, aguardamos apenas a liberação do governo estadual para efetuarmos o agendamento. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, prefeito municipal. Ofício 852-2016, que responde ao pedido de informação 204-2016, de autoria do vereador Márcio Miguel Miller, questionando sobre o processo administrativo 11.495 de 2015, e a resposta do pedido de informação 104-2016, referente à situação da estrada localizada à direita da RSC 287, após a ponte sobre a linha férrea posterior à RSC 411. Ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que em visita à estrada localizada, sob as coordenadas geográficas 29 graus 41 18.3 e 51 graus 31.14.3, na localidade de Passo da Serra, a Diretoria de Geoprocessamento constatou que a via de acesso está praticamente intransitável, no que parece ser um acesso particular. Em tratativas com os moradores, nenhum soube informar se a área era privada. No mapa do município, essa via encontra-se como não reconhecida e, por se tratar de zona rural, não dispomos dos cadastros imobiliários. Na ocasião, foi solicitado verbalmente aos moradores para que os mesmos encaminhassem suas matrículas à diretoria para que fosse dada continuação aos estudos para identificação da área. Salientamos que estamos aguardando o processo de licitação para a contratação de empresas de topografia para então ser realizado um levantamento planimétrico cadastral no referido local. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, prefeito municipal. E o último ofício da noite que responde a pedidos de informação é o 853-2016, que responde a pedido de informação 205-2016, de autoria do vereador Marcos Gehlen, questionando a resposta ao pedido de informação 188-2015, que tratava da previsão de instalação de placas indicativas com nomes das ruas do loteamento Via 2 para novembro de 2015. Então, a resposta é a seguinte. Ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que o registro de preço referente a placas indicativas foi homologado no dia 17 de junho de 2016, devido a todo o andamento burocrático determinado por lei. A compra das mesas foi realizada no último dia 29 de julho, tendo a empresa o prazo de 30 dias para a entrega do material. O Departamento de Transporte e Trânsito pretende efetuar a instalação das placas até o fim do mês de setembro de 2016. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, prefeito municipal. Passamos à leitura, então, das matérias do expediente, começando pelos requerimentos. Requerimento 117-2016, a vereadora Rosemaria Almeida. Voto de pesar à esposa Maria, à filha Daniela e demais familiares de Gaspar Martim Ferreira Saldanha, pelo seu falecimento em 28 de agosto de 2016. Passamos agora aos pedidos de providências da noite, começando pelo número 736-2016, do vereador Ari Arnaldo Miller. Substituir lâmpada queimada em poste localizado de frente à residência do senhor Lotário, quarta casa à esquerda, na estrada que liga a RS-124 até a localidade de Calafate. Providência 737-2016, vereadora Rosemaria Almeida. Instalar sinaleiro cruzamento das ruas Santos Dumont com Capitão Porfírio. E Providência 738-2016, também da vereadora Rosemaria Almeida, verificar problemas existentes na iluminação pública nas duas lâmpadas próximas ao número 539, uma de cada lado, na Flores da Cunha. E teremos nesta noite, então, três pedidos de informação que serão votados. Posteriormente, será o pedido de informação 212-2016, de autoria do vereador Roberto Bratz, 203-2016, vereador Ari Arnaldo Miller, e o 214-2016, também de autoria do vereador Ari Arnaldo Miller.
Nesse momento, passamos para a hora dos oradores. De acordo com o rodízio, o primeiro partido a se manifestar é o PTB. Então, pergunta ao vereador Renato Antônio Crantes, fará uso da palavra. Conceda a palavra ao vereador Renato por um tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessores da casa, a imprensa aqui presente, companheiro de partido, Rogério, nos assiste, demais membros da comunidade aqui presente e os telespectadores da JP News. O que me traz à tribuna nessa noite, tarde, é uma preocupação que venho me manifestando aqui na tribuna e também através da imprensa com relação à grave crise financeira que o município de Montenegro vive. Alguns meses atrás, vereador Ari, eu trouxe aqui dados dos repasses dos recursos do governo federal, dos repasses dos recursos do governo do estado e da arrecadação da receita própria do município. E eu aqui dizia de que nós, vereador Roberto, passaríamos por grandes dificuldades e que logo ali adiante, talvez, eu dizia, os servidores públicos do município teriam seus salários parcelados. Eu disse isso aqui. E dizer isto tem que ter responsabilidade, porque isto mexe com milhares de pessoas. Servidores públicos, com milhares. Eu fui taxado de não sabe nada, não entende nada, quer criar problemas, é da oposição, é isso e aquilo. E as coisas vieram acontecendo. E aqui nós também falamos, no dia 5 de agosto, o prefeito municipal baixou um decreto por determinação do Tribunal de Contas do Estado para contenção de despesas. E no decreto há uma série de ações. Corte de horas extras, aliás, nenhuma hora extra mais. Telefone, combustível, enfim. Parecia-se que estava se iniciando um processo de economia de guerra. Isso é bom quando você tem dificuldades. Mas lá também, naquele decreto, dizia de que o prefeito, que cada secretaria deveria cortar 20% dos CCs. Nós temos acompanhado, pelo site, as portarias de nomeação e de exoneração dos CCs, nós não temos encontrado esse percentual de 20%. Dos 90 e tantos CCs, 20% seria em torno de 20 CCs que deviam ser cortados. A não ser que férias de CC para fazer campanha para o candidato oficial, para o candidato do governo, seja corte de CC. A não ser que em sábado de manhã CC bandeirando na praça, seja corte de CC. A não ser que seja obrigado CC a fazer campanha, a botar propaganda no seu carro, se isso é corte de CC. Tenho recebido ligações e mensagens de CCs desesperados. Porque diz assim, ó, eu preciso do emprego do CC. Preciso? É meu ganha-pão. Se eu não for botar propaganda no meu carro, se eu não usar o chapéu do candidato oficial, se eu não for bandeirar, estou na rua. Aliás, esta semana o FG me ligou, dizendo assim, professor, pode me obrigar a fazer campanha para o candidato oficial, se eu sou um servidor público? Não pode. Isso não existe, nós estamos num processo democrático. A campanha é um direito, é uma liberdade do cidadão. Faz quem, e tu faz a escolha conforme as tuas convicções. Mas vereador, eu estou sendo obrigado e fui intimado, e se eu não fizer, eu vou perder meu cargo do FG. Perdeu o FG, a função de FG. Eu disse, a tua consciência vai te dizer se tu vais fazer ou não. Mas isto é com relação aos CCs, FGs. O mais grave, vereador Zanatta, e colegas vereadores, o mais grave está aqui. Está aqui. Senhores pais, eu gostaria que o Márcio Reinheimer, o jornalista que é atento às questões, se no sábado, na sua coluna, vai publicar que o chefe de gabinete disse que se eu for para o palácio usar o banheiro, vai ter papel higiênico. Eu quero ler aqui. Senhores pais, a quantidade de materiais de higiene e limpeza que a prefeitura deve fornecer à escola vem sendo insuficiente desde abril. Desde abril. Motivo pelo qual restou ao CPM ir comprando o que faltava. Com o saldo bancário baixo, em reunião dia 30 de 8, ontem foi dia 31, hoje é primeiro, então foi terça-feira, 30 de 8, decidimos solicitar auxílio às famílias. Se for possível, escolha um dos produtos e doe na portaria da escola. Dois pontos. Álcool gel, álcool 46%, papel higiênico, saco de lixo, abre parênteses, pode ser sacolinha, deve ser de supermercado. Sacolinha de supermercado, fecha parênteses. Sabonete líquido, sabão em pó, abre parênteses, o mais barato, o alvejante. Pais do CPM e conselho escolar, está aqui. Isto é de uma escola. Hoje recebi uma mensagem, todos os vereadores devem ter recebido, funcionários da Secretaria da Saúde. Não tem mais material de higiene e limpeza. Secretaria de Serviços Urbanos. Não tem material de higiene e limpeza. E assim vai. Secretaria por secretaria. Talvez no gabinete do prefeito não esteja faltando. Talvez lá estejam se usando papel higiênico de primeiríssima qualidade, talvez o mais caro. Porque se tem dinheiro para limpar tapete no gabinete, talvez tenha dinheiro para comprar papel higiênico para o palácio. Agora não tem mais para as escolas. Nós estamos no mês de setembro. Hoje é 1º de setembro. Colegas vereadores, comunidade que está nos assistindo, eu tenho a convicção a certeza e afirma aqui com absoluta responsabilidade de homem público. A prefeitura de Montenegro está quebrada. O senhor Luiz Américo Alves Aldana, que deve mais de R$1 milhão para o povo desta cidade, conseguiu quebrar a prefeitura de Montenegro. Conseguiu quebrar a prefeitura de Montenegro. E nós vamos ficar calados diante disso? A imprensa vai ficar calada? Eu acredito que não. Eu confio na imprensa montenegrina, porque ela tem a responsabilidade de esclarecer o povo desta cidade quem está sentado lá naquela cadeira. E nós não podemos cometer o erro. Em 30 dias temos a oportunidade. Vereador Zanatta, senhor que é candidato. Vereador Roberto, que é candidato a prefeito. Daqui a 30 dias nós temos a oportunidade de mudar essa história. De mudar essa história. Este povo é inteligente. Este povo sabe o que faz. E ele vai. Ele vai. Ele vai mudar a história. Nós cometemos erros. Cometemos. Agora, nós não podemos continuar no erro. Não podemos continuar no erro. Eu tenho a certeza e peço ao bom Deus que ilumine as consciências da população. Que ilumine, que nos ajude a varrer desta cidade a incompetência, a mentira, a falsidade que está pelas ruas. Gente, o que eu vi sábado de manhã no centro da cidade, sabe, me doeu muito. Nós rodando e vendo as pessoas, os CCs com as suas bandeirinhas. E quando chegou lá o nosso candidato, chegou perto, saiu o CC disparando para tudo que era lado. O Percival está vindo. O Percival está vindo. E ó, fugiram. Por quê? Por quê? Isso é sintomático. Isso é sintomático. Por que fugir? Eu fico com pena, sabe? Dói, dói, dói no coração vendo aquelas pessoas sendo obrigadas. Onde é que está a democracia? Onde é que está o respeito à liberdade? Está na Constituição. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Lamentável. Mas vamos voltar a isso aqui. Infelizmente, esta é a realidade. E por isto aqui, a diretora desta escola foi chamada pela senhora secretária da Educação a assinar uma ata. Assinar uma ata. Até que o CPM me ligaram. O que, que nós vamos fazer? O senhor que foi secretário, o que nós podemos fazer, pelo amor de Deus? Não, vocês vão levar o CPM junto e o conselho escolar. Vocês vão explicar para a secretária. Talvez ela não tenha conhecimento. Talvez ela não tenha conhecimento que está faltando papel higiênico, que está faltando material de higiene e limpeza. E vejam bem, material de limpeza numa escola, o risco de transmissão de doenças, quando você não tem uma manutenção e uma limpeza adequada. E uma escola tem 200, 300, 400, 500, mais de 1.000 alunos, quase 1.000 alunos, escolas nossas, da rede municipal. O risco dessas crianças em ficarem doentes. Então, a comunidade que está nos assistindo, pais que estão nos assistindo, vereador Marcos Guerra, o senhor que tem filha numa escola municipal, o senhor tem que estar muito preocupado com essa situação. Eu acho que nós temos que agir, nós temos que agir. Algo errado está acontecendo. Cadê o dinheiro que estava aqui, prefeito? Cadê os 8 milhões, prefeito, que estavam aqui, que o senhor assumiu no dia 25 de maio de 2015? Os 8 milhões que estavam em caixa, que o então prefeito Paulo Azevedo deixou. Prefeito Aldana, cadê o dinheiro que estava aqui? Explique. Explique para a sociedade. Explique. Onde está o dinheiro que estava aí? Algo estranho aconteceu na administração pública. É o que eu penso. É o que eu enxergo, é o que eu vejo. Obrigado.
Próximo partido é o PP. Pergunta ao vereador Gustavo Faraúso. PRB, vereador Dorival da Silva. Partido dos Trabalhadores, vereador Marcos. Cedo a palavra ao vereador Marcos Geller pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rosemary, imprensa que acompanha as atividades do Legislativo nessa tarde, os apoiadores da casa, a plateia que nos acompanha nessa tarde, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Dos 15 minutos que tenho, senhor presidente, para me manifestar nessa tarde, primeiro minuto, ficarei em silêncio. O silêncio que inicia a minha manifestação nesse dia, colegas vereadores, é pela agonia e pela ameaça pela qual passa a democracia e a maior das manifestações, a nítida e verdadeira manifestação dos últimos tempos, quiçá de todos os tempos da nação brasileira, de produção, de cidadania e de desenvolvimento social do nosso país. Não poderia deixar de me manifestar neste fatídico dia, o primeiro após o acontecimento do golpe que foi dado de forma jamais vista na história deste país, na primeira mulher presidenta da República deste país. Eu gostaria de saudar cada representante de cada um dos partidos políticos que fazem parte, que tem assento nessa Casa Legislativa, a qual me honra muito participar e ombrear cada um dos senhores e a senhora vereadora. Mesmo com a janela que promoveu a troca partidária, a pluralidade política ainda é uma realidade. Nós temos aqui o PMDB, PTB, PRB, PSB, PP, PDT e o Partido dos Trabalhadores. No ano de 1980, acontece no nosso país a tão sonhada abertura política. Fica para a história um período chamado por muitos de período das trevas, onde a mão da ditadura militar amassava a todos aqueles que eram contra o regime, que eram contra o sistema. Meu minuto de silêncio, vereador Ari, como disse, é pela agonia e pela ameaça daquilo que foi conquistado pelos nossos avós, pelos nossos pais, que é esta pluralidade linda que se tem hoje. Eu sei que muitas pessoas, muitas por inocência, outras por nostalgia, e algumas até mesmo por maldade, gostariam que voltasse àquela época em que nós tínhamos apenas dois partidos, a Arena e o MDB. Alguns, de novo, por inocência, pois não viveram os horrores da ditadura militar, falam até em a volta da ditadura militar, se é que isso fosse possível, né? Mas a minha grande preocupação, vereador Renato, o senhor que falou eloquentemente aqui, e isto é bonito, por isso eu saudei cada um dos partidos com assento nesta casa, porque isto é saudável. E enquanto houver tensionamento e divergência no campo das ideias, a produção só pode ser positiva. Contudo, por que que eu pouco falei esta palavra que nunca me agradou, a palavra golpe? Hoje eu usei ela, aqui pela segunda vez agora. Porque não tem outra palavra para traduzir, sobretudo, o resultado disto. Se nós olharmos para o Brasil hoje e o que se tenta fazer, inclusive aqui na nossa cidade, pena que um dos representantes do PMDB levantou e saiu, mas o vereador Edgar, eu vou inclusive isentá-lo aqui nesse momento pela pessoa que é. Mas se nós olharmos para o Brasil hoje, Gustavo Zanatta, nós veremos o presidente da República do PMDB, o presidente do Senado do PMDB, o presidente da Câmara do PMDB, o governador do Estado do PMDB, e quem sabe teremos um prefeito do PMDB. Aí nós podemos jogar a toalha. Podemos jogar a toalha. Por quê? Eu, inclusive, sinceramente, não faria uso deste momento da tribuna, porque tenho a missão, a honrosa missão, de, na sessão solene, me manifestar em nome do Legislativo e no discurso que eu teci, tem algo importante a dizer também. Mas não podia deixar de me manifestar e dizer isso. Por quê? O que bastou o afastamento definitivo da presidenta Dilma, da ex-presidenta Dilma, vai ser sempre a minha presidenta, para o Michel Temer assumir como presidente e mudar o tom do discurso. Mudar o tom do discurso e dizer que não haverá caça às bruxas, mas que nós não iremos tolerar. E os rigores da lei serão aplicados. Neste interstício, e que bom que nós ainda não temos a TV Câmara aqui, mas temos a JP News, que faz este grande serviço de relevância pública. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nesse interstício entre o afastamento temporário até agora, o real afastamento da presidenta Dilma, nós já vimos ministérios importantíssimos serem extinguidos, extintos. Por exemplo, a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Como que vai extinguir uma secretaria nacional, uma vez que os índices de violência contra a mulher não param de crescer? Todos os dias. Todos os dias. E agora, hoje, ao meio-dia, eu estava assistindo o jornal e vi que, para além, vereadora Rose, do feminicídio, da violência intrafamiliar, intralar, agora a violência das ruas está elegendo prioritariamente as mulheres pela sua condição de serem mais sensíveis, de serem, enfim, de toda a condição feminina não é de não ter um porte físico semelhante ao do homem. Algumas até são mais fortes, enfim. Mas nesta linha, aqui no governo do Estado, foi uma das primeiras secretarias que nós tínhamos, Secretaria de Estado. A SPM, a Secretaria de Política para as Mulheres, aqui no governo do Estado, muita articulação a gente fez. Conseguimos atrair aqui a Delegacia da Mulher para cá, via toda a Casa Legislativa aqui, o governo do Estado. Não tem mais. Será que um possível governo municipal do PMDB implantaria uma Secretaria das Mulheres? Será? Penso que não. Penso que não. Por quê? Porque o que não é igual a mim é pior que eu. Esta é a política nefasta do PMDB. Hoje, senhores vereadores, eu entendi a articulação que rasgou a Constituição Federal ontem, durante o impeachment da Dilma, de cassar o mandato dela e não cassar os direitos políticos dela. Eu não tinha entendido, vereador Ari, por que aquilo? Se a Constituição é clara, se as leis são claras, cassou o mandato, automaticamente os direitos políticos são também cassados. Hoje eu entendi o porquê. A articulação lá dentro daquele maldito Congresso Nacional, aberto precedente, Eduardo Cunha, do PMDB, vai ter o seu mandato cassado, mas vai poder concorrer na próxima eleição. Pelo amor de Deus. O Brasil precisou passar por tudo isso, precisa passar pela Lava Jato, para ver se acorda. Lamentavelmente, não são apenas artimanhas políticas, politiqueiras. Lamentavelmente, existem aqui na base, nós tão pequenos, vereadora Rose, simples vereadores, com um poder, nós somos partícipes de um poder, é o poder legislativo, mas com um poder tão pequeno, que muitas vezes nós não conseguimos articular para tapar o buraco da rua do cidadão. Veja o que é isto, não é? Quem somos nós? Agora, nós não podemos jamais, vereador Renato, e aí, de novo, que bom que o senhor vem, faz a sua fala, tem a coragem de pautar a imprensa oficial da cidade e toda a imprensa da cidade, tem a coragem de pautar, porque não sei se tem lado ou não tem lado, como é que é, como é que não é. Mas tem que ser pautada. Que bom que todos os vereadores vêm à tribuna, fazem as suas manifestações, nem sempre, dificilmente, inclusive, concordando comigo, isso não importa, porque a unanimidade é burra, não é? Mas, de novo, o que está em risco, e aí, toda aquela história de, bom, enfim, de sai, de fora, de entra, de, né? Não é apenas quem ganha ou quem perde. O que está, e aí, professor Renato, o que está em jogo, o senhor falou uma palavra aqui, que se tem a liberdade de escolher. O que está em jogo é esta liberdade, senhoras e senhores. É esta liberdade. Porque, sem dúvida alguma, não faltam atores que estão só aguardando a volta de um momento em que nós tenhamos apenas dois partidos. Eu espero sinceramente que isso não aconteça. Espero sinceramente que isso não aconteça. Porque, de novo, quando nós vemos o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o governador do Estado, todos de um mesmo partido, numa disputa de poder, pelo poder, né, a coisa fica feia. A coisa fica feia. A luta continua. A luta continua, mais do que nunca, porque o que o Partido dos Trabalhadores mais sabe fazer é oposição. Nós fomos oposição desde o nosso nascimento. Então, a oposição virá. A oposição virá com muita força. A classe trabalhadora deixou um pouco de lutar tanto porque os direitos foram concedidos. Porque a cidadania foi promovida. Porque os direitos sociais apareceram pela primeira vez na história deste país. Agora vamos ver o que o senhor Michel Temer, presidente da República do PMDB, vai fazer com o nosso país. E, obviamente, que nós vamos tensionar tudo o que for possível. Obrigado.
Próximo partido é o PDT. Pergunta o vereador Ari Milhas Faraúso. Concedo a palavra ao vereador Ari pelo tempo regimental de 15 minutos.
Colegas vereadores e vereadora, demais presentes, a minha saudação. Saudação especial ao Vinícius e seu colega, assessores do deputado Cherini, que nos honram com sua presença. Eu quero referir-me a uma reportagem Jornal Ibiá, se não me engano, do dia 28 de julho, onde estavam numa reunião o ex-secretário do Conselho de Desenvolvimento Rural, o presidente do Sindicato Rural e funcionário Celso Kerwald, onde falavam das parcerias de cursos de profissionalização entre o Senar, a parceria entre o Senar e o município. Em cima disso aí, ingressei com pedido de informação. Todos sabem que eu entro poucas vezes com pedido de informação, mas me deixou grilado. Naquele jornal, no jornal naquele dia, diz que naquele dia seria realizado um curso de condução e manutenção de retroescavadeiras do município. Esse curso seria dado por um integrante do Senar, custeado pelo sindicato, e seria para os funcionários municipais. Soubemos das dificuldades que nós temos, muitas vezes com máquinas estragadas, algumas por má condução dos seus operadores, a dificuldade que tem em peças, em troca de peças, mecânicos. Então, estou tentando pedir informação, querendo saber por que que esse curso foi cancelado. O representante do Senar, que ia dar o curso, veio para Montenegro, o sindicato teve que pagar, porque era gratuito ao município e aos funcionários, mas o sindicato pagaria. Saber o porquê que foi cancelado, qual o motivo, de última hora, se o município vai ressarcir o sindicato, que acho que é o mínimo que pode fazer, e como vai ressarcir. O outro pedido de informação a respeito das vistorias nos postos de saúde pela vigilância sanitária. Nos postos de saúde e no posto da merenda escolar. Segundo denúncia, essas vistorias fazem mais de 2 anos que não foram feitas. E elas têm que ser periódicas. Isso atinge, inclusive, o governo Paulo Azeredo. Que faz o que? Faz São 16 meses, né? Em 16 meses, 90 obras, mas nem uma vistoria nos postos de saúde. Segunda pessoa diz que é um caos o que tem de insetos, a falta de controle nessas, o que não foi vistoriado. Então eu estou solicitando as datas das últimas 4 vistorias, queremos ver a data e o referido relatório. Se tivermos que tomar uma medida, há pouco tempo atrás um cidadão me disse que se entrasse nos postos de saúde, a vigilância sanitária do Estado, todos os postos seriam fechados. E se isso é verdade, não podemos aceitar isso aí. O senhor que é candidato a prefeito, o senhor que é candidato a prefeito também. Isso aí, se realmente é verdade, é um caos. Se não cuidam nem dos nossos postos, vão cuidar do quê? É o mínimo que pode ser feito. Inclusive na merenda escolar. Ontem a merenda que as crianças consomem. Vereador Renato, se o caso realmente é tão grave como o senhor disse, é lamentável. Agora eu digo uma coisa para vocês. Se o prefeito Paulo Azevedo estivesse lá, teria dinheiro. Ele errou, errou. Vocês imaginaram já, aqui só eu e o vereador Becker que não votamos impeachment, o mal que vocês fizeram para essa cidade? Se funcionários não vão receber, crianças sem papel higiênico no colégio, sem sabonete, sem álcool. Vocês são responsáveis por isso aí. Então, deem um jeito agora disso chegar e ser resolvido. Vocês caçaram um homem, cassação idêntica da Dilma, o senhor também ajudou a caçar o prefeito aqui, inclusive era um ferrenho contra o prefeito. O prefeito errou, errou. Não podia ter brigado com a Câmara, tinha que ter chamado e para trabalhar junto. Eu tive muitas discussões com ele antes disso aí. Coisas, não faz assim. Não, eu vou fazer. Não faz, que não é por aqui. Tive várias discussões que não foram publicadas, ninguém soube. Agora, hoje está difícil, gente. Está muito difícil. Vocês imaginaram ter que trazer papel higiênico, álcool, sabão, o mais barato de casa? Agora, a nossa Câmara também deixou muito a desejar nesse mandato. Olha o que aconteceu na CPI do meio ambiente. Aqui o que foi dito pelo CPM e Conselho Escolar. Ah, tá. Aqui, ó. Quantidade e material de higiene e limpeza que a prefeitura deve fornecer à escola vem sendo insuficiente desde abril. Motivo pelo qual restou ao CPM comprando o que faltava. Com saldo bancário baixo, em reunião do dia 30/8, decidimos solicitar auxílio às famílias. Se for possível, escolha um dos produtos e doe na portaria da escola. Álcool gel, álcool 46, papel higiênico, saco de lixo, pode ser sacolinha, sabonete líquido, sabão em pó, o mais barato ou alvejante. Pais do CPM Conselho Escolar. Gente, com a arrecadação que o Montenegro tem, com o dinheiro que ficou em caixa, o que foi realizado? Muito pouco. As obras que foram realizadas era verba federal, quase todas. Escolas, tem escola da época do prefeito Percival, que já tinha vindo a verba, emendas. O canal, o do Aoiço São Miguel, é dinheiro da época do prefeito Percival. Essas obras estavam todas praticamente prontas, só iniciar. Então, 90 obras. Esses dias me perguntou, Ari, pintar uma rua é uma obra grande ou pequena? Digo, olha, eu não sei. Depende de cada um, né? Então, gente, isso é lamentável nós estarmos nesse estado agora, nessa situação. E será que os funcionários vão receber até o final do ano seus salários? Ou vai ser parcelado que nem o governo do estado? Se for parcelado, ainda vão receber, ainda bem. O problema é a hora que não vai ter mais. Isso é Montenegro, um dos municípios com uma arrecadação tão boa. Uma obra que eu me lembro muito bem que foi feita, com dinheiro do município, é essa aqui, ó, ao lado, R$ 970 mil. Aquele talude ali. E é uma pena que um vereador aqui votou contra os 930 mil. E não me arrependo de ter votado contra. Isso é desperdício do dinheiro público. O meu dinheiro eu faço o que eu quero. Se eu quiser tomar cachaça, quiser fazer o quê? Agora, o dinheiro público, eu tenho que ser responsável para administrar bem. Isso não foi feito. O senhor falou sobre o bandeiraço. Eu conversei com o CC, vereador Renato, semana passada. Digo, o senhor está apoiando quem? Eu estou apoiando teu colega de partido, PDT. E estou apoiando o prefeito Percival, do seu partido. Sábado de manhã, eu vi esse CC com a bandeira. Quando me viu, esse homem não sabia para onde olhar. Esse homem olhava para o lado, tentava se esconder a cara. E eu cheguei perto, passei no meio da turma. Não tem por que não. E ele olhava para o lado, e eu chamei, ô fulano. Não me olhou. Tentou se esconder. Se realmente é acapresto, gente, aí é uma pena. Esse tempo da ditadura não pode voltar. Não é por aí a coisa. Tem que ter liberdade de expressão. Oposição. Eu nunca me considerei oposição. Eu nunca votei contra um projeto bom nos 8 anos do prefeito Percival, que dizia que eu era o líder da oposição. Não. O projeto bom que vinha, eu sempre aprovei. Nunca votei contra. Agora, o que eu não concordo, voto contra. Então, acho que não deve existir dentro de uma Câmara de Vereadores situação e oposição. Tem que ter o consenso para que o que for bom seja aprovado. Como é que eu vou olhar para um eleitor meu, ou para um conhecido meu, ou para qualquer munícipe, se eu tento derrubar um projeto bom? Não. O que que eu vou querer com um cara desses dentro da Câmara? Mandar embora. E felizmente, eu me elegi na primeira e consegui me reeleger 2 vezes. Agora vamos ao teste da nova, vamos ver o que que a sociedade diz, o que que o povo diz. É o povo que vai decidir. Felizmente, nenhum de nós precisa disso aqui. Tá? Ninguém nasceu aqui dentro e também ninguém vai morrer aqui dentro. Um abraço a todos.
Próximo partido, Solidariedade, não se encontra. Próximo, PSB, vereador Casinar não fará. Vereadora Rose.
Não, senhor presidente.
Encerrando os vereadores, o PMDB, pergunta o vereador Edgar Beck, senhor Araújo. Vereador Roberto Bratz. Concedo a palavra ao vereador Roberto pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, os representantes do executivo, a imprensa que faz uma vez mais a cobertura do Sabás na noite de hoje, tarde e noite, e os demais integrantes da plateia, a todos, meu boa noite. Eu começo minha manifestação, senhoras e senhores, dizendo que não podia deixar de vir à tribuna falar sobre um acontecimento importante ocorrido no dia de ontem, que é o impeachment da senhora presidenta, ex-presidenta do Brasil. Alguns chamam de golpe. Alguns chamaram de golpe. Golpe que foi corroborado, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal? Será isso um golpe? Porque recursos, os patrocinadores do governo de então, foram vários. As tentativas de levar adiante o processo, de evitar o resultado que aconteceu no dia de ontem, as tentativas foram grandes para evitar. E o resultado das tentativas de evitar a continuidade do processo foi que o Supremo Tribunal Federal disse: olha, está tudo certo, não tem nada errado, não há golpe. Não há golpe de Estado. O que aconteceu foi tudo dentro da lei, dentro da Constituição. Porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Se a Constituição está sendo violada, óbvio que o Supremo não deixaria. Então, se não houve violação da Constituição, por consequência, golpe não aconteceu. Mas os perdedores, obviamente, vão dizer isso, que é um golpe. Aliás, vejam quantos países importantes, governantes importantes, se alinharam nessa mesma linha, né? Isso é importante enumerar. Olha só o apoio a essa palavra golpe. Nicarágua. Uruguai, 3 milhões de habitantes. Equador. Qual é outro país? Venezuela. Bah, Venezuela. Agora, Venezuela, há poucos dias, o pessoal estava andando mais de 1.000 quilômetros até a fronteira com o Brasil para comprar o quê? Medicamento, remédio. Porque o grande aliado da presidenta Dilma Maduro deixou, juntamente com o antecessor Hugo Chávez, o país aos trapos. O povo indo em direção à Colômbia, no outro extremo, para comprar alimentos, porque o país não tem mais alimentos. O país, o povo passando fome, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, uma das reservas maiores de petróleo do mundo. Veja o que tipo de governo estava acontecendo lá. A presidenta, ou sobretudo o PT, deixou um país com 13 milhões de desempregados. Não é 1 milhão e 300, 13, vereador Sanato, 13 milhões de desempregados. 13 milhões de desempregados é maior do que dezenas e dezenas população de países, dezenas de países. População, os 13 milhões, representa dezenas e dezenas de países. Então, página virada, bola para frente, o país precisa ter paz, o país precisa crescer, o país precisa se desenvolver. Outro assunto, material de limpeza nas escolas. Aqui foi abordado pelo vereador Renato, e eu recebi também algumas informações. Olha, pessoal, é de doer realmente. É um desastre que está acontecendo na administração. O mau gerenciamento do recurso público municipal está gerando esse caos, faltando material de limpeza, álcool gel, como o senhor mesmo disse, E a questão de 3 meses atrás ou 4, não, está tudo umas maravilhas, está tudo muito bom, está tudo muito bem. E agora está faltando material que é o básico numa escola, que é o material de limpeza, minha gente. Material de limpeza. Hoje, uma senhora me dizia no PAN, está faltando material de limpeza, papel higiênico. No PAN. Dizia ela, lá na prefeitura, na Sé, tem 3, 4 guardas. No PAN, não tem nenhum. Legal, né? Até na Câmara tem um guarda aqui, não sei quanto ganha, mas eu acho que o que estava antes, que era contratado, ganhava menos do que o atual, acho eu. Então aquele guarda que está aqui poderia ir para o PAN, por exemplo. Acho que seria uma melhor administração da utilização dos guardas. Vocês aprovaram aqui, ou nós fizemos reuniões sobre os corais, com o diretor de cultura, está aqui até no plenário. E aqui, senhoras e senhores, foi dito, colocado, as novas regras para os corais se habilitarem aos recursos públicos municipal. Novas regras muito duras, muito fortes, que as pessoas tinham que ter pessoas muito capacitadas dentro dos corais para poderem fazer os projetos e se habilitarem. E nesse sentido, 2 corais se habilitaram. E com redução, e aí foi aprovado os projetos, com redução de recursos. Muito bem. Se esmeraram, gastaram, se esforçaram, gastaram tempo, horas, dias, semanas, dinheiro e se habilitaram. Pois bem, chegou na hora. O nosso recurso? Não tem mais recurso. Fizeram as pessoas, na parte da cultura circense, né, de palhaços. Que circo também é cultura, né? Acho que é, né? Está dentro da linha de cultura. Fizeram as pessoas de palhaço, gente. De bobas. Isso é brincar com o cidadão. Isso é brincar com a cidadã, brincar com aquelas pessoas de bem que fazem com amor, com esmero, que levam o Montenegro além fronteiras do município, o nome de Montenegro. Uma parte da cultura extremamente importante. Isso é como que dizer assim, nós não queremos mais esse tipo, nessa área da cultura nós não nos interessa mais, nós não queremos mais isso. Por isso vocês não vão ganhar os recursos. Fizeram várias exigências, pois 2 se esmeraram em atender as exigências. Chegou na hora da verdade. Não tem dinheiro. Então, o que dissesse antes, não vamos repassar os recursos. Mas não façam as pessoas de boba, pessoal. Não façam, senhores e senhoras, as pessoas de boba. As pessoas de bem não merecem isso. As pessoas de bem não merecem isso. É lamentável o que nós estamos vendo no nosso município. Se propagandeia obras e obras, mas na hora, gente, de cumprir com a palavra, de cumprir com a promessa, de cumprir aquilo que tinha estabelecido, fazer as pessoas se esmerarem, lutarem, se adequarem às propostas, se adequarem aos novos, os novos ordenamentos, aplicam, ou melhor, aprovam o projeto, tudo certo, chega na hora de buscar o dinheiro, o recurso, não tem recurso. Não, isso é uma falta absolutamente total de respeito com essas pessoas de bem. Repito, é um ramo da cultura muito importante que vigora no nosso município. Isso é querer sepultar essa atividade. Isso é jogar um balde de água fria no ânimo, na vontade, no interesse pela cultura. Cultura do bem, que não propaga nada do mal, que não propaga nenhuma violência, que não propaga nada desabonador. pelo contrário, só evidencia coisas boas, positivas, o bem, a enturmação, que não tem nada de incentivo ao consumo de drogas. É parte da cultura que só propaga o bem. Infelizmente, essa administração falhou, errou e muito. Esperamos, evidentemente, que a imprensa divulgue essa situação. Porque não é possível a imprensa silenciar diante de uma situação tão grave.
Terminada a hora dos oradores, passamos para a ordem do dia. Peço à secretária que faça a leitura da matéria a ser votada na tarde de hoje.
Começamos pelo pedido de informação 212/2016. Excelentíssimo senhor presidente, paralelo à rua Leopoldo Gemer, junto à rua Dr. Jorge Guilherme Mugem, bairro Progresso, existe um córrego por onde deságua o que é coletado, seja pelos bueiros, pátios, ruas, etc. Ou seja, todo o volume de água que se forma na região é por esse pequeno arroio que é escoado. Através de fotos que estão anexadas, é constatada a construção de um prédio no terreno situado à rua Dr. Jorge Guilherme Mugem, 534, que está prestes a cair. Se isto ocorrer, os resíduos ficarão no leito do arroio, obstruindo a passagem da água, podendo ocorrer sérios transtornos aos demais moradores e ao poder público. Questiona se a administração municipal tem conhecimento deste fato. Se positivo, quais as medidas que foram tomadas? Se negativo, o que será providenciado para que este acidente não ocorra? Vereador Roberto Bratz.
Em discussão, pedi informação do vereador Roberto Bratz. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Pedido de informação 213/2016. Excelentíssimo senhor presidente, soubemos através de notícia veiculada pelo jornal IBA de nossa cidade, em 28 de julho do corrente ano, da parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Montenegro com o Sindicato Rural de Montenegro para cursos de formação profissional sem custo aos participantes. Soubemos que naquela mesma data seria iniciado o curso de condução e manutenção de retroescavadeiras aos funcionários municipais. Qual o motivo que este curso foi cancelado? Pois sabemos que há grandes problemas na manutenção de nossa frota. Talvez falta de conhecimento dos encarregados pela manutenção. Soubemos que o Sindicato Rural teve que pagar os instrutores. O município irá ressarcir o sindicato das despesas? Como? Vereador Ari Arnaldo Miller.
Em discussão, pedi informação do vereador Ari Miller.
Eu discuto, senhor presidente.
Vereador Renato, discute.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu solicitei aqui e foi aprovado para esta casa um requerimento onde nós estamos convidando o ex-secretário de Desenvolvimento Rural, Almir Oliveira, para vir até esta casa e dar algumas explicações. E será agora na próxima segunda-feira, a reunião dia 5, turno da manhã, às 9 da manhã. E, com certeza, eu sou sabedor também desta situação criada, desse constrangimento criado ao Sindicato Rural pela administração municipal. O ex-secretário tem muita coisa para falar a respeito disso aqui. Então, é importante, nós vamos confrontar o seu pedido de informação, extremamente importante, por isso o voto favorável, que nós vamos confrontar a resposta que o governo vai mandar daqui a 30 dias com aquilo que o secretário vai falar para nós, o ex-secretário vai falar para nós aqui na segunda-feira. Tem coisas graves nesta situação que foi criada com relação a isso aí. Portanto, importante, muito importante o seu pedido de informação, vereador, e voto favorável.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado por 9 votos.
Pedido de informação número 214/2016. Soubemos que há necessidade de vistorias periódicas pela vigilância sanitária em todos os postos de saúde, bem como no depósito da merenda escolar do município. Perguntamos, estas vistorias estão sendo realizadas? Solicitamos informação das datas das últimas 4 vistorias, bem como cópia dos laudos relatórios das mesmas, anexos à resposta desse pedido. Vereador Ari Arnaldo Miller.
Em discussão, pedi informação do vereador Ari Miller. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado por 9 votos. Pergunto aos vereadores, às bancadas, se algum vereador quer fazer uso da palavra nas explicações pessoais.
Eu farei, senhor presidente, se possível.
Mais alguém quer fazer? Concedo a vereadora Rosa, então, por um tempo regimental até 10 minutos, quanto mais breve possível, que a outra sessão já está atrasada.
Eu até, saudação a todas as senhoras, aos senhores, colegas vereadores, presidente, eu não faria uso da tribuna, porque nós temos posteriormente uma sessão em homenagem à pátria, mas eu não poderia não vir hoje aqui, depois do que eu ouvi nessa tribuna, falar das informações que eu tenho. Nós não podemos ser omissos e nós temos que, vereador Bartz, realmente sempre esclarecer todas as dúvidas. Dizer que quanto aos corais, a informação que eu tenho é outra. Confirmada pelo diretor de cultura Leonardo Appel, ainda no último domingo, e não são 2 corais beneficiados, são 4 corais foram beneficiados. Os 4 corais que anualmente se habilitam a conseguir essa verba do Fundesc. Fundesc é um fundo da cultura, é verba garantida. Lá tem recursos sobrando, aliás, para o segundo edital. Ele não vai cobrir só agora o que os corais pediram, tem verba para o segundo edital do segundo semestre, que vai ser gasto no primeiro semestre do ano que vem. Então, a informação que eu tenho são os 4 corais, aqueles que anualmente recebem. Coral Vozes, Coral Avante, Coral Santo Antônio, vereador Naná e Coral Santos Reis.
Permite, vereadora?
Permito.
A informação que eu tenho é que o Fundesc não tem mais dinheiro, mas que os corais vão receber. Essa informação eu tenho do chefe de gabinete, que serão atendidos não com o dinheiro do Fundesc, mas que serão atendidos. Também tenho a informação que serão atendidos, sim.
Bom, agradeço a parte. Que bom, então. Serão atendidos, vamos ver a verba de onde. Que bom, serão atendidos os 4 corais. A informação que eu confirmei no domingo falando com o senhor, e eu vou transmitir para que os corais tenham tranquilidade, não só 2, 4. 1 já recebeu a primeira parcela. Outro ainda tem que prestar contas da verba anterior, não desse recurso. Enquanto se tem um contrato vigente com o município, não se pode ter um novo contrato. E os outros 2, está tudo ok, estavam só aguardando o empenho, que provavelmente seria assinado ontem, iria para a PGM para o contrato. Então, por favor, digam aos coralistas que está tudo tranquilo. Não sei se tem verba no Fundesc. Tinha verba no Fundesc. Fundesc tem para o segundo semestre, inclusive. Então, tenhamos tranquilidade. Muitas vezes os comentários saem. E exatamente, vereador Roberto, vamos atrás para ver o que está acontecendo. Então, eu peço até desculpa, senhores, temos que começar a próxima sessão, mas eu não poderia não vir aqui e deixar esta dúvida, esta incerteza para aquelas pessoas que muitas vezes tinham o direito do seu bolso, levando e elevando o nome de Montenegro. Então, fiquem tranquilos, está garantido, como eu disse, um já recebeu, outro tem que prestar contas do contrato anterior, e os outros 2 estão sendo empenhados. Então, vamos aplaudir cada vez mais, apoiar os nossos corais, essa tradição que nós temos em Montenegro.
Pergunta ao PMDB se alguém quer fazer uso da palavra, algum vereador? Não? Encerrado a hora dos vereadores estão nas explicações pessoais, convido os vereadores para a audiência pública na próxima segunda-feira, dia 5, às 19 horas, para a audiência, discussão da LDO 2017, aqui na Casa do Legislativo. Também para a reunião da CGP na próxima terça-feira, às 9 horas, Sessão ordinária na próxima quinta-feira, às 17 horas. Mais da mais havendo, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para prestigiar a sessão solene, que inicia logo em seguida. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Boa tarde.